Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a APAV, a Organização de Produtores Agrícolas do Val, o Sr. Engenheiro Filipe Almeida, que é técnico da organização. Cumprimentá-lo, obrigado pela sua presença na Comissão de Agricultura e Mar. Tanto mais que a sua reunião era a segunda desta tarde e nós pedimos-lhe para antecipar a sua chegada para podermos fazê-la de imediato. Vou-lhe dar nota muito rapidamente de como funcionam estas audiências. Os nossos convidados normalmente têm uma primeira intervenção entre 10 a 15 minutos para exporem a sua situação. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que o ajudará a ver o tempo que já consumiu. Darei depois a palavra a cada um dos grupos parlamentares que estão presentes na sala. Está o grupo parlamentar do PSD, está o CDS, o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Cada um destes grupos parlamentares pode intervir até 5 minutos, cada um deles. No final das intervenções dos grupos parlamentares, eu devolvo-lhe a palavra para poder encerrar, fazendo os comentários, respondendo às questões que lhe forem colocadas, aquilo que muito bem entender. Uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. O requerimento para esta audiência é de iniciativa do grupo parlamentar do PSD, tem por isso a prevalência para poder fazer a primeira intervenção. Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Engenheiro Filipe Almeida. Dar-lhe as boas-vindas aqui. Já nos conhecemos de outros lados, mas aqui é a primeira vez que estamos juntos. É justificar este requerimento do PSD, está diretamente ligado ao que aconteceu durante o mês de setembro. As condições meteorológicas não foram aquelas as melhores. Nós tivemos a preocupação, logo na altura, de verificar que efetivamente havia problema com muitos produtores. Sabemos que numas regiões do país, especialmente na região, por exemplo, de Setúbal, e ali de Vila Franca, as perdas foram maiores do que noutros locais. Mas também soubemos que naquela altura, e portanto em 2014, a campanha de 2014 foi marcada por um aumento da área cultivada, portanto tínhamos mais 30% de cultivo, o que levava a crer que ia ser um ano de excelência em termos de produção e que no fundo era a cultura do tomate que ia um bocado salvar aquilo que era a agricultura e que não teve resultados tão bons como se esperava durante este ano. Bom, aconteceu isto que aconteceu, que não depende de ninguém, só de São Pedro, e portanto acabámos por ficar expectantes quanto àquilo que ia acontecer, não só na parte dos produtores, mas também o que iria acontecer na área da transformação. Na transformação já tivemos algumas notas que houve ainda um crescimento de 20%, e a primeira questão era se realmente foram verdadeiras as perdas que estiveram em cima da mesa em alguns lugares, de alguns locais, que passavam 50%. Ali na nossa região do Ribatejo, não tanto, andava na volta dos 30%. Se perceber o número dos agricultores, tem-se tido algum acompanhamento, se conseguiram acionar os seguros. Depois tivemos também aqui, nas duas audições anteriores, alguma confusão relativamente àquilo que eram os seguros que estão em vigor agora, e portanto percebemos que realmente o CIPAC estava fora já do mercado e que havia uma nova um tal novo seguro que ia de encontro àquilo que os produtores consideram que é o essencial neste momento. Mas também houveram algumas críticas a isso, porque segundo o que nos transmitiram é que o seguro não tinha sido amplamente divulgado, que havia muitos produtores que ainda não sabiam e, portanto, neste momento estavam um bocadinho aquém daquilo que podiam ter feito na realidade para proteger as suas colheitas. E, portanto, é perceber se realmente têm conhecimento desses casos, perceber aqui também, importante perceber se considera que faria sentido haver um seguro obrigatório, se o caminho do seguro obrigatório, portanto, é um caminho que seria, poderia ser uma realidade para salvaguardar estas situações futuras. Quais são as perspectivas realmente dos produtores de tomate agora no futuro. E, por fim, uma pergunta que já colocámos também, ou que nos foi colocada aqui e que foi levantada, era que poderiam haver outras medidas da gestão de risco, não é? Que não foram, que existiam a nível europeu e que não foram acionadas por este Governo. E, portanto, perceber se tem conhecimento de alguma delas e quais é que poderiam realmente, neste momento, fazer realmente a diferença se fossem utilizadas em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa porque induzi a erro o nosso convidado. A ronda segue pelos diferentes grupos parlamentares, assim é que é, e depois, no fim, então, responde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Félix Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o representante da Organização de Produtores Agrícolas do Val do Tejo e começar por dizer que realmente São Pedro, deste ano, não se portou muito bem com o setor do tomate. Já ouvimos aqui outras entidades sobre esta questão. O que nos foi dito aqui foi que havia regiões, aliás, onde se perdeu a produção toda, nem foi 20% nem 30%, foi 100%, e eu passei em alguns locais na zona de Bonavente e vi que era para perder, porque não havia maneira de ter acesso a essa produção. O que é facto e a grande verdade, também sabemos que a Sra. Ministra está em cima deste assunto. Visitou, inclusive, convite, salvo erro, da Torriba, um campo de tomate, para se inteirar, e as próprias delegações regionais também estão a acompanhar este assunto. Também sabemos que este ano entrou em vigor um novo seguro, e também aqui ouvimos algumas entidades dizendo que a divulgação desse seguro não tinha sido bem feita. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é: o que é que acha que correu mal para que os produtores de tomate não tivessem acesso à informação deste novo seguro, que traz grandes vantagens, como sabe, e uma das vantagens que traz é precisamente ter o seguro da chuva persistente, que era uma das reivindicações do setor do tomate. Não se sabe aqui ainda à data quantos é que recorreram ao seguro, quantos não recorreram e o porquê desta questão. Outra questão também é que sabemos que este seguro tem como participação, portanto, de fundos comunitários. Isso é uma mais-valia para o setor. É a mesma questão, que já foi aqui feita a pergunta, da questão se os seguros deviam ser obrigatórios ou não. Eu acho, e sempre tive esta posição, desde o princípio, que pelo menos quem recebe ajudas devia ser obrigatório fazer o seguro. Ou seja, se há ajudas comunitárias para isso, o seguro devia ser obrigatório. Sendo o seguro obrigatório, na minha opinião, desce também o valor do seguro. As companhias, uma das razões por não querem descer o valor dos seguros é dizer há pouca gente e, claro, havendo poucos, o preço aumenta porque o risco é muito maior. E se houver muito mais gente, o risco é muito menor, é diluído por todos e as companhias também tenderão no futuro a ter um seguro mais barato para o setor. Portanto, estas são as principais razões que nos trazem aqui a debater a questão, como eu digo, do comportamento do São Pedro este ano. Mas, aproveitando a sua vinda aqui, eu também gostava de que dissesse, em relação, portanto, àquilo que está em cima da mesa, estas novas medidas, se elas vão de encontro às exigências que o setor tem ou se o setor tem aqui também para trazer mais a uma mais-valia que se possa ainda melhorar todo esse sistema, não só de seguros, como destas, enfim, destas, estas maldades que o tempo nos prega dentro deste setor da agricultura, que não é único. Hoje foi o tomate, amanhã será outra cultura qualquer. E por isso, o que é que se poderia aqui melhorar ainda depois destas medidas estarem a ser implantadas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Engenheiro Filipe Almeida, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Um conjunto de questões importantes a fazer já foram colocadas e que o PCP tinha intenção de colocar, nomeadamente a questão do nível de perdas na vossa organização, nos vossos produtores. A questão dos seguros também me parece significativa, seguros velhos, seguros novos, porque já nos foi aqui referido que alguns agricultores, alguns produtores fariam seguros ainda na modalidade antiga. Foi colocada agora esta questão da divulgação, como é que ela foi feita. Uma das preocupações que nós temos, não é exclusiva do problema que existe este ano, tem a ver com os preços pagos à produção, que no nosso entender, são transversais a todo o problema da agricultura e o que efetivamente determina a opção de fazer ou não a agricultura, tem a ver com a rentabilidade que se tira da atividade e os preços pagos à produção têm uma relação muito grande com isto tudo. Como é que, na vossa perspectiva, habitualmente em Portugal, num conjunto vasto de produtos, os preços são baixos, muitas vezes não compensam aquilo que é a produção, por isso, se nos pudesse falar dessa problemática no setor da produção de tomate, isso era importante. Por outro lado, gostávamos também de saber se há algumas mudanças que é preciso fazer e que exijam intervenção nossa aqui da Assembleia da República, intervenção legislativa ou de sugestão ao Governo no sentido de alterações em todo o processo produtivo que possam minorar estes problemas e outros problemas com que se confrontem. Porque sendo matérias de intervenção, como dizia aqui, da Assembleia da República, para que também possamos ajudar nesse processo. E por outro lado, e por último, esta questão da concentração da produção. Aquilo que sabe, que os dados indicam, é que há mais produção, mas há menos produtores. O senhor engenheiro, sendo técnico de uma organização de produtores, como é que do ponto de vista dos produtores vê isto? Porque o que estamos a ver é um processo de concentração em que há um conjunto de, que eram produtores que deixaram de ter esta atividade. Não sabemos se, eu pelo menos não sei, se abandonaram a agricultura, se dedicaram a outra produção. Como é que este processo é visto do lado da indústria? Percebemos que é bem visto porque têm que negociar com menos produtores, mas do lado da produção, isto ter menos a fazer o mesmo ou a fazer mais, se vê isto como positivo ou se não é linear, né? Se há aspectos positivos nisto, mas também se há aspectos negativos neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo agora a palavra ao nosso convidado para poder responder, dispondo de um tempo até 15 minutos para o efeito.
Boa tarde, Sr. Machores. Muito obrigado pelo convite. Eu peço desculpa pelo atraso, mas fiquei retido na A1 e cheguei o mais breve possível. Eu ia começar a falar sobre a situação da associação que represento. Nós este ano fizemos cerca de 3.600 hectares de tomate e destes cerca de metade com seguro. Praticamente 80% com a nova modalidade com as chuvas precedentes, que era o que reclamávamos já há mais tempo, e o restante no modelo antigo. Isto porquê? Porque na nova modalidade e sendo subsidiado pelo IFAP, a obrigatoriedade de fazer a área total que se cultiva. Muitos dos nossos produtores cultivam em mais do que um concelho e na modalidade antiga, sendo mais caro o seguro por hectare, dão a possibilidade de fazer o total de um concelho. Não tem que fazer o total da exploração e faz de um concelho. Isto leva a quê? Leva a que os produtores, quando fazem o escalonamento da sua plantação e, consequentemente, da futura colheita, não é? Vão fazer seguro nas últimas áreas que vão conseguir, em teoria, plantar e, na prática, colher, não é? E, portanto, isto também, por si, aumenta muito o risco às seguradoras, não é? Porque ficam, em vez de ter o risco dividido, está ali concentrado só onde há mesmo risco, não é? Porque, em teoria, no mês de agosto consegue-se colher sem problemas, normalmente no mês de setembro também, este ano não foi o caso. Mas, então, há essas duas modalidades e a grande diferença é essa. Mais ou menos números gerais, esse seguro, não, o antigo, foi pago a cerca de 150 € o hectare e o novo foi pago a cerca de 100 € por ser subsidiado, porque na realidade custaria 200 e alguma coisa. Eu, quanto a esse tema, não posso dizer que houve, mas falo pelo meu caso, porque já o ano passado eles fizemos este seguro, uma parte, mas já o ano passado fizemos, portanto já tínhamos esse conhecimento, correu bem, já tínhamos esse conhecimento e, portanto, este ano a coisa seguiu o seu caminho normal. Houve um aumento, não o aumento que nós desejaríamos, que seria que todos fizessem, não é? Mas houve um aumento da área segura.
Diga. Peço-lhe desculpa por interromper. Qual foi a companhia? Porque nós, numa das reuniões que tivemos aqui anteriormente, foi-nos falado de uma das companhias que fazia o seguro. Podemos saber qual foi?
A corretora chama-se Secosa e uma parte, um seguro estava na Tranquilidade e outro na Soriana. Obrigado. Foram essas duas companhias. É o valor que nós temos que pagar, sim. Pagar por hectare, sendo que o mais barato obriga a que se faça a área toda. Nós temos produtores com, por exemplo, 100 hectares que fazem 70 num concelho, 30 no outro. E como estes 30 são os últimos que eles vão plantar, para se perceber mais ou menos isto... E mais ou menos a plantação por dia, porque a capacidade da indústria também é limitada, não é? e não conseguem, ainda que quisessem ajudar, eu não percebi bem a questão da indústria ajudar, porque depois do comboio em andamento, eles não há muita coisa que se consiga fazer, porque eles estão a laborar no máximo, para baixar os custos deles, estão a laborar no máximo e, portanto, não conseguem transformar mais do que aquela quantidade que têm a capacidade.
A indústria, aquilo que me disse aqui, foi que a partir de certa altura já podia prescindir de alguma colheita que já tinha sido tirada do campo, mas que ainda o aproveitou, apesar da qualidade não ser aquela que
desejaria. Sim, nesse aspecto. Eu não tinha percebido a questão. Sim, realmente, eles também têm que fazer face aos contratos que têm e a partir da altura a matéria-prima não tinha a qualidade desejável, não, mas ainda assim aceitaram parte dela, porque também precisavam dela. Portanto, a ajuda pode ser só nessas situações, de resto aquilo não está tudo mais ou menos contratado no limite e, portanto, não há muito por onde ajudar. Dos seguros, a obrigatoriedade do seguro. Eu acho que há muitos produtores nossos que não gostariam disso, que são os que não costumam fazer, mas acho que seria bom para todos, porque os preços teriam que baixar. E eu penso que o setor merecia outra estabilidade nesse aspecto. Acho que sim, que eu sou a favor do seguro obrigatório. Outras questões que eu não posso... Eu estava a explicar, mais ou menos, a capacidade das fábricas obriga-nos a plantar cerca de 2% da área por dia, e depois será a cota que vamos ter, quando das colheitas, cerca de 2% também de colher de área diariamente. E depois aquilo não estica, não é? A indústria tem dado alguns incentivos para nós anteciparmos as plantações, ou seja, estender, alargar uma campanha que será de 60 dias, mais ou menos, 50, depois há umas avarias, 60 dias, alargar, isto para quê? Com os mesmos equipamentos, conseguir processar mais alguma coisa. Mas aí, lá vem outra vez o seguro, porque nós vamos antecipar, vamos usar variedades mais precoces que não são tão produtivas, não são tão bem pagas, vamos estar a plantar numa altura que não é favorável ao desenvolvimento da cultura e vamos estar as últimas plantações a empurrá-las para outubro, o que não, normalmente já não é desejável. Este ano então provou-se que nada mesmo. E, portanto, eu acho que não há aqui muito por onde crescer. As fábricas também não podem crescer indefinidamente, porque a cota nacional também não é limitada. E, portanto, não, eu até acho que o setor funciona relativamente bem, comparando com todos os outros. E até acho que não há nenhuma cultura em Portugal hoje em dia, infelizmente, que seja alternativa. E, portanto, os produtores que fazem tomate são os produtores muito especializados na cultura. É uma cultura muito... se um produtor fizer... Este ano semeia milho, e para o ano não semeia milho, semeia girassol. Os equipamentos são os mesmos, as dificuldades são umas mais que outras, mas todos têm aptidão para fazê-lo. O tomate não é assim. Tem imensos equipamentos muito particulares, muito específicos da cultura, muito caros, os produtores têm investimentos brutais e não deixam de fazer assim de um ano para o outro por opção. Os que vão deixando, infelizmente, é porque não conseguiram acompanhar a evolução dos tempos e ou tiveram menos sorte ou mais sorte, mas foram problemas monetários no fim. No fim foi isso. Pode, com certeza.
A questão do tomate, como disse a direção, começa a época e acaba depois a época muito tarde. A questão dos seguros que vão fazer os seus direitos tem em conta ou não tem o tipo de terreno, certo? O terreno, se é mais arroço, se for mais águas, tem menos hipóteses de criar os terrenos. Portanto, perda de destinação.
Eu eu penso que...
Até estava aqui a pensar que não era preciso ligar. Mas a questão é a seguinte. Eu, se fosse a companhia de seguros, é claro que, consoante o terreno que é, eu corro, como companhia de seguros, menos riscos ou mais riscos, se o terreno drenar bem, né? Portanto, a água, mesmo que seja um ano chuvoso, eu não vou ter grandes problemas depois na apanha do tomate, porque as máquinas entram lá bem, não tem problema nenhum. Se for um terreno menos, portanto, com as características ao contrário, se chove muito, eu corro o risco de perder a produção toda, não poder sequer irem as máquinas para o apanhar. Tem ou não tem as seguradoras, quando fazem os seguros, fazem este tipo de distinção. Abordagem ou não?
Isso. Ah, desculpe.
Vamos lá ver. Primeiro, fica claro que houve duas modalidades de seguro este ano.
Sim.
Portanto, fica claro, porque havia aqui uma dúvida a pairar depois de termos feito várias audições na vossa associação. Houve. Como é que isso foi possível? Isto é, o Estado continua a assegurar a contrapartida nacional para o seguro antigo? Isto é, havendo um seguro novo, o Estado garante aquilo que era a contrapartida junto das seguradoras do seguro antigo? Gostava de perceber como é que isso funciona, porque fico com dúvida, naturalmente tenho que perguntar isso ao coisa, mas é só para perceber se no futuro vamos continuar a ter dois regimes ou vamos ficar só com o novo regime, se tem alguma informação mais sobre isso. E já agora, porque esta diferença dos 100 no regime novo e dos 150 no antigo? Isto é, pode parecer que há um estímulo ao antigo, e não me parece que seja essa a razão, nem de perto nem de longe. Isto é, parece que tem a ver com as áreas...
Não, eu se calhar explico mal. O seguro antigo cobre menos... Não é cobre menos, cobre riscos que a nós não nos dizem muito, risco de incêndio e de explosão, e quer dizer, várias coisas que não estou a ver como. Pronto. E o novo introduz as chuvas persistentes, que tanto quanto sei até já lá estavam, mas que as seguradoras não aceitavam. E, portanto, e os preços diferem também. O seguro novo, por si, não é mais barato que o antigo, é mais caro. Simplesmente é com participado em 65% por fundos comunitários. E, portanto, baixa a fasquia, não é? E tem a obrigatoriedade, como disse, de fazer a área toda. O outro sai mais caro, entre aspas, ao produtor.
Portanto, houve uma transição entre se admitir os dois para...
Mas eu não tenho informação que se vá deixar de admitir os dois. Não, não sei se vai. Aliás, havia estas duas modalidades gerais, mas depois dentro de cada um há um com uma franquia maior, um com uma franquia menor. Isto depois são coisas negociadas. Eu não penso que nenhuma organização de produtores faz um seguro rigorosamente igual à outra, porque depois há ali umas negociações, umas margens de manobra que podem ser usadas ou não.
Não sei se respondeu também à questão do terreno não por causa da qualidade dos terrenos.
Ah, a qualidade dos terrenos, eu acho que aí está consta no CIPAC, penso não estar a dizer erro, mas consta que as terras têm que ter aptidão para a cultura. A aptidão para a cultura, eu penso que ali está assim uma coisa um bocado vaga, mas se levada à risca, eu acho que era impossível fazer o tomate com a qualidade que se faz em Portugal, não se faria. Porque se nós formos só para terrenos mais arenosos, em que é mais fácil tirar, ainda com chuva, é mais fácil, o fruto não tem a qualidade do outro, não tem o grau... Uhum. Sim. Não, eu ia responder, eu estava só aqui a fazer... mas não tem, não tem. Não tem, porque se tivesse, se levasse à risca, talvez não... Ponha-se aqui um bocadinho a cultura em risco. Porque ia-se empurrar a produção para uma área que hoje em dia é marginal, onde o tomate não produz o grau BRICS, que é, o tomate é pago consoante o intervalo de grau BRICS em que está. E a indústria tem vindo sempre a penalizar os BRICS mais baixos, e aliás agora já nem admite alguns, e portanto tem estado a empurrar para fora dessas áreas, não é? E aí está sempre um bocadinho a aumentar o risco, mas enfim, eles, a indústria com um grau BRICS baixo também tem um custo de elaboração muito superior.
Peço desculpa, hoje está a ser um bocado caótico, não costuma ser hábito, mas as suas intervenções...
Será a minha responsabilidade.
Não, é a responsabilidade nossa, não é a sua, com certeza. A organização, os agricultores, cada um fez o seu seguro. Portanto, a organização de produtores não tem... Qual é a intervenção da organização de produtores no sistema? Segundo, se a ideia da criação de uma mútua de seguros lhe parece que seja interessante para os produtores, isto é uma coisa que... Porque o problema aqui é assim, nós todos os anos na Assembleia da República recebemos várias solicitações sempre que há uma intempé. Esta é uma questão que o país não consegue resolver só através de seguros, certo? Não consegue só através de seguros. Nós temos vindo a defender no âmbito do fundo de emergência uma solução que permita ajudar. Mas quando defendemos essencialmente para os pequenos agricultores, isto é, para prejuízos muito pequenos. Não é o caso da produção de tomate em que estamos a falar de produtores profissionais que investem um valor substancial todos os anos. E que, portanto, têm que ter soluções que, quando isto acontece, para além dos seguros, não é? Porque o seguro só cobre a partir dos 30%. Portanto, se houver um problema inferior a isso, quem é que cobre? Se é que há necessidade de cobrir, se há ou não há interesse em que haja um fundo mutualizado para fazer, digamos, o apoio aos agricultores de tomate, e estou a falar, essencialmente, de uma atividade, insisto, de grande profissionalismo, de investimento avultado e que, naturalmente, de risco muito grande. Portanto, gostava de ouvir a sua opinião sobre isso.
Eu acho que todas as defesas que se criassem seriam bem-vindas. O facto do seguro, voltando atrás, o preço... Eles nunca quando vão negociar connosco e falar de preços e tudo mais, uma das coisas que vinha sempre, um peso que vinha de trás, era que recorrentemente o Estado não pagava a tempo e horas. E, portanto, era-lhes impossível baixar o seguro. E este novo seguro tem esta vantagem, que não está tão preso ao Estado. Sim, estamos a... e agora, todas as armas que os produtores consigam organizar por si só, com a ajuda de outras pessoas, todas seriam bem-vindas. Há pouco perguntou-me, e eu não respondi por esquecimento, de iniciativas que tivessem que ser regulamentadas e tudo mais. Uma coisa importante, por exemplo, nós quando vamos negociar com as indústrias, vamos negociar com base em intenções de produção dos vários associados. E por vezes estamos a oferecer uma coisa que ainda não temos garantida que venha a acontecer. As inscrições das áreas estão desfasadas disto. Ou seja, o produtor só vai inscrever e nós só vamos ter a certeza absoluta do que ele vai fazer no mês de abril, mais ou menos, e, embora ainda tenha ali um espaço de alterações, de mais um mês, cerca disso. E a data de contratação tem que ser sempre ali a 15 de fevereiro, salvo erro. E, portanto, há sempre ali um desfazamento grande. Não sei se não seria bom fazer coincidir as coisas ou inverter ali um bocadinho as coisas. Nós estamos a contratar sem saber exatamente o que é que eles vão fazer.
Mas a dificuldade é
Exatamente. A indústria tem que saber e nós, associações, também deveríamos saber mais cedo o que os produtores vão realmente fazer. E o ideal seria antecipar tudo isto ainda mais, porque os produtores, quando a indústria, na data de contratação, já têm que ter os arrendamentos feitos, já têm que ter compromissos assumidos, já estão a investir na campanha seguinte, ainda sem saber preços, sem saber nada. E você, eu digo, ou atrasar uma data ou adiantar outra, não sei, mas devia ser mais claro. Sim. Mas não sei se há coisas que se possam regulamentar. Pois, não sei. Não sei onde acabam os pedidos. Não, não sei. Só, se houver mais questões.
Muito bem. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Não foram respondidas as duas
faz favor.
Questões que eu tinha colocado. Deixa eu ver se é certo. A questão da concentração da promoção. Como é que vinha esta questão da concentração? Deve haver menos produtores que produzem mais.
Ah, sim.
Já agora a questão dos seguros, que há bocadinho especificou no concelho. Que havia aqui uma diferença que os produtores que produziam em vários concelhos preferiam o seguro novo. Quando se diz que são o seguro antigo, não é? O seguro antigo. Quando,
quer dizer, não é preferirem.
Quando se diz que é obrigatório 100% da segurar 100% da produção, isto, ela, quando é feita em várias parcelas, em diferentes concelhos, é os 100% das diferentes parcelas ou é 100% em cada uma das parcelas e o seguro é feito autonomamente. Uhum. Desculpa, Sr. Presidente. Tinha importado bem até aqui.
Estás a preparar a saída da União Europeia com essa pergunta.
Quanto ao preço, a produção quer ser um bocadinho mais, a indústria quer pagar um bocadinho menos, mas penso que tem que haver aqui um equilíbrio razoável, porque não vivemos uns sem os outros e as coisas têm que ser um bocadinho assim. Está claro que eu acho que há um bocadinho de margem para subir alguma coisa, agora não... O senhor gostaria de receber mais? Gostaria, com certeza. Os...
Vocês vão? Se o João dá...
Os produtores que têm acabado, que têm deixado de produzir, como digo, não é para ir produzir outras culturas, porque eles estão especializados naquela cultura, conseguem produzir outras... Mas eu acho que foram sobretudo problemas financeiros. A cultura, há 30 anos, andava-se a colher tomate à mão e agora é tudo com máquinas, é tudo... E, portanto, houve uma evolução grande e, como em todas as atividades, há uns que vão parando, outros surgindo. Não há só produtores grandes, mas o produtor médio cresceu e o... Hoje já tem... Tudo acima disso. Tudo acima disso.
Qual foi a perda que teve no global dos seus associados?
Ficaram mais de 600 hectares por colher.
Quanto?
600 hectares por colher. Mais ou menos.
Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Queria agradecer ao senhor engenheiro Filipe Almeida a sua... presença hoje na nossa reunião da Comissão de Agricultura para esta audiência. Ainda antes de concluir os nossos trabalhos, queria colocar uma questão, particularmente ao Grupo Parlamentar do PSD. Nós tínhamos, para além desta audiência com a APAV, tínhamos também uma audiência com a Alençado, a Cooperativa Agrícola do SAD CRL. Esta cooperativa não pôde estar connosco hoje, e, portanto, assim sendo, é a única entidade do conjunto de audiências que o PSD tinha pedido que ficava por ouvir. Em todo o caso, esta entidade é associada da FNOP. Nós temos um pedido da FNOP para vir em audiência também à Comissão. Aquilo que eu queria saber da parte do Grupo Parlamentar é se fechamos hoje este conjunto de audiências e depois a Alençado é ouvida no âmbito da
sim,
FNOP.
Não vem nenhum inconveniente
sobre isso. Muito bem. Sr. Deputado João Ramos... Sim. Mas foi a informação que nos...
Não é uma organização de produtores, portanto é estranho que seja
Mas foi a informação que deixaram. Então, o Dr. Joaquim Rua está a dizer que, inclusivamente, eles disseram que queriam cá vir com a FNOP. Senhores deputados, fica então resolvida esta questão. O deputado João Ramos, não sei se queria intervir ainda.
A outra questão era a minha para a semana, segunda e terça-feira à plenário, já o Sr. Presidente sabe quando é que
marcaremos. Segunda e terça-feira à plenário com a COFAP. Com a COFAP. Nós temos. Temos reunião no dia 27 e eventualmente no dia 28. 27 é quinta-feira e eventualmente na sexta de manhã. Não preciso, Sr. Deputado?
Não há plenário na sexta de manhã.
Não, há plenário na segunda, na terça-feira e na quarta de manhã. Nós faremos a reunião da Comissão no dia 27. E, eventualmente, se precisarmos da sexta-feira de manhã, dia 28, marcaremos também comissão para sexta-feira de manhã, dia 28. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado uma vez mais ao Sr. Engenheiro Filipe Almeida pela sua presença hoje na reunião. Muito obrigado.